A primeira tem a ver com o Sr. Ministro das Finanças. Por razões de agenda óbvias para quem é Ministro das Finanças, não poderá vir na próxima segunda-feira. E sugeriu o próximo dia 2 de junho. E, portanto, nós faremos os possíveis por marcarmos essa audição para 9 de junho. Ainda não sabemos se o Sr. Ministro prefere de manhã ou à tarde, em termos da sua agenda, e depois comunicaremos aos seus deputados. Uma outra informação tem a ver com o Sr. Dr. Nuno Vasconcelos, que enviou, não ele, mas o seu advogado, um e-mail dizendo o seguinte: uma vez que o Dr. Nuno Vasconcelos se encontra em local do Brasil sem acesso fiável à banda larga, aguardo apenas confirmação esta tarde que estará na próxima quinta-feira em local que permita a realização da pretendida videoconferência. Conto, portanto, transmitir-lhe esta confirmação ou solicitar outra data ainda no decurso do dia de hoje. Portanto, é este o ponto da situação relativamente ao do Sr. Dr. Nuno Vasconcelos. Senhoras e Srs. Deputados, temos então hoje a audição do Sr. Dr. Carlos Costa, ex-governador do Banco de Portugal, conhecido de muitos de nós. Ainda há pouco o Dr. Carlos Costa me disse que nos últimos anos veio cerca de 50 vezes à Assembleia da República. E, portanto, a sua experiência vai ser importante para a resposta às perguntas que lhe vão ser formuladas e aos esclarecimentos que nós necessitamos. Sr. Dr. Carlos Costa pretende fazer uma intervenção inicial, muito breve, e para o efeito eu dou-lhe a palavra. Faz favor, Sr. Dr.
Sr. Presidente, muito obrigado. As minhas boas tardes para os Srs. Deputados, para as Srs. Deputadas. E eu gostaria de dizer o seguinte. Eu já depus nesta casa 12 vezes sobre o BES e Novo Banco. O que significa que já há cerca de 70, 80 horas de depoimentos feitos por mim. É natural que neste contexto eu prescinda de fazer uma intervenção inicial. A única coisa que eu pedi era para anexar a minha intervenção de hoje, a intervenção que eu fiz da última vez que estive a falar do Novo Banco, que foi há 2 anos, em maio de 2019, e alguns documentos que eu acho que são importantes. Primeiro, o acórdão do Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa. O segundo grupo de documentos são 3 decisões do Tribunal Administrativo, incluindo o Supremo Tribunal Administrativo, sobre questões de idoneidade. E depois uma listagem das minhas participações para que possam identificar em que momento é que eu cá estive e localizar as minhas afirmações. E por último, a título meramente de exemplo, um caso que se passou na Itália e que tem a ver com a determinação dos capitais iniciais de um banco de transição. Apenas a título de exemplo, e não pretendo ser mais do que isso. Apenas está aqui o Sr. Presidente recolhê-la quando entender e estará à disposição dos seus deputados, como é óbvio. Entendam isto como uma forma de contextualizar a intervenção. Eu não terei o tempo para recuperar as mais de 70, julgo que são muito mais de 70 horas, que já depus aqui nesta Câmara, em diferentes formações, é óbvio, a propósito do BES Novo Banco, e essa informação é relevante. Também gostaria de salientar o seguinte, que não estando eu neste momento em funções, não tenho aqui nenhuma veste institucional, com todas as consequências que isso implica, ou seja, eu não posso falar em nome de nenhuma instituição, falo em nome de mim próprio. Era tudo e, da minha parte, uma grande vontade de contribuir para o esclarecimento das questões que subsistem.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Carlos Costa. Não havendo oposição, anexaremos a PEN que o Sr. Doutor nos traz. Fica então anexada e já alguém irá buscar. Entramos então, desde já, na primeira ronda. E, para o efeito, dou a palavra, desde já, à Sra. Deputada Cília Meireles, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar, aliás, uma vez mais, creio que nessas 50 vezes terei estado em quase todas, portanto, vamos, no fundo, continuar várias conversas que temos tido, porque o facto de ter vindo aqui muitas vezes é também reflexo do que se passou na banca portuguesa. E eu ia sugerir, esta comissão tem decorrido de acordo com uma ordem cronológica, do facto mais longínquo para o mais recente. Eu hoje, para ouvir, ia se calhar começar ao contrário, por ordem cronológica também, mas nos factos mais recentes. E começava por lhe ler uma citação sua, que disse, em relação ao caso BES, que é a mesma frustração que tem um polícia quando chega atrasado ao local do homicídio. Isto referindo-se à resolução do BES. E eu aqui ia começar pela venda do BES e mais concretamente, do Novo Banco, melhor dizendo, e mais concretamente pelo chamado mecanismo de capital contingente, que é uma expressão que eu creio que poucos portugueses conheceriam, mas é a expressão pela qual, no fundo, o fundo de resolução e, consequentemente, os contribuintes portugueses que o financiam com empréstimos se tornaram responsáveis pelo financiamento e pela venda do Novo Banco. E aqui, eu gostava de dizer, nós estamos a falar de uma resolução que é feita já pelo Banco de Portugal, num balanço de um banco que foi separado pelo Fundo de Resolução e pelo Banco de Portugal e numa negociação que é também conduzida por estas entidades. E a primeira pergunta que gostava de lhe fazer é que, partindo aqui de uma entrevista que também deu em março de 2016, em que dizia sobre a venda do banco, que já tinha falhado uma vez nesta altura, dizia: é fundamental que ele garanta um preço interessante, porque menoriza as perdas, sabendo que as condições de mercado são muito adversas. O que eu gostava de lhe perguntar é, sabendo tudo o que sabemos hoje, que basicamente o Fundo de Resolução garantiu com esta venda o recebimento de um preço que foi zero, numa capitalização do banco que foi de 1.000 milhões de euros e estes anos envolvidos de um custo que já vai em 3.000 milhões de euros, que acresce aos 4.900 milhões de euros que já tinham sido postos na resolução. A primeira coisa que eu gostava de lhe perguntar é: isto foi um preço interessante para Portugal pelo novo banco?
Eu respondo de uma forma muito clara. Qualquer processo de aquisição, seja ele ente privado, seja ele um processo como resultante de uma resolução, tem cláusulas da contingência, onde o vendedor dá garantias ao comprador sobre contingências futuras. Primeira resposta. Segundo, o modelo de resolução que foi seguido no caso do BES foi aquele que a lei permitia e o Banco de Portugal cumpriu rigorosamente aquilo que permitia. O que significa que o balanço do banco de transição foi constituído de acordo com as regras que são as seguintes. As regras contabilísticas que resultam das normas contabilísticas aplicáveis internacionais. Segundo, com o princípio da continuidade do negócio. E o terceiro, com o uso da melhor informação disponível. O que é que isto significa? Significa que as imparidades numa situação destas não são as imparidades esperadas, são as imparidades ocorridas. O que significa que para um pacote de ativos, e eu estou a falar de ativos e não só crédito, é sempre previsível que até à data do vencimento ou até à data da venda do ativo, se ele for um ativo não gerador de receita, haja surpresas relativamente à sua valorização. Esta é a primeira questão. A lei posterior permite introduzir um princípio de valor económico, mas o valor económico não estava inscrito na lei e o Banco de Portugal